Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.
Olá, bom dia! Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Fiscar. Agora são 10 horas e 3 minutos. Eu sou Gisele Bicaleto e começamos ao vivo mais uma entrevista da série especial com os temas sobre o coronavírus. A ideia é abordar temas relacionados à doença, com conteúdos reais que facilitem a compreensão de todas as pessoas sobre a Covid-19 e também trazer informação que possa ajudar você a entender melhor o coronavírus e tantas medidas de proteção que estão sendo divulgadas. Essa é uma produção conjunta da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e da Rádio UFSCar. Hoje vamos conversar ao vivo com a professora Sabrina Ferigato, docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar e integrante do Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental e Terapia Ocupacional, o LaFolia da UFSCar. A docente atua com temas relacionados à saúde mental, saúde coletiva, humanização em saúde e redes sociais em saúde. E hoje ela vai falar com a gente sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente e para conversar também com o nosso ouvinte sobre esse tema tão importante. Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todas e todos os ouvintes. Muito prazer em estar aqui.
Bom, muito obrigada. Professora, bom, acho que antes da gente começar, vale lembrar que nós todos, eu e a professora Sabrina, estamos aqui ao vivo junto com a equipe técnica da rádio, mas estamos em estúdios separados para manter aí a segurança necessária nesse momento da pandemia, de evitar aí a contaminação pelo coronavírus. Eu estou aqui no estúdio com a equipe também, com o Pedro e com o Henrique, mas mantendo a distância necessária, garantindo a segurança de todos aí para levar a informação correta para você. Bom, professora, são tantas informações que vêm sendo divulgadas, são números, casos, medidas de proteção, isolamento, grupo de risco, tudo isso sempre relacionado ao coronavírus e a gente acaba ficando um pouco confuso, agitado e também com medo, né? Isso é um quadro real mesmo em condições extremas, como de uma pandemia? A nossa saúde mental, o equilíbrio emocional pode mesmo ser afetado num contexto como esse?
Com certeza, Gisele. Embora a Covid-19 seja uma doença que ela é infecto-contagiosa e a gente não atribui sintomas psíquicos diretos em relação à Covid, a gente está diante de um quadro geral que atribui pelo menos 4 fenômenos que a gente pode dizer que são passíveis da produção de sofrimento psíquico e emocional. Primeiro, a própria pandemia do medo, que ela se dissemina, por um lado, pelo risco concreto que a gente está vivendo, mas também pela expansão de fake news. Um segundo ponto que também nos agrega, né, sofrimento psíquico é o isolamento social, que está sendo imposto tanto pela situação de quarentena quanto pela situação de isolamentos hospitalares, e que esse isolamento ele inclui a quebra da rotina, a redução de atividades presenciais de trabalho, de lazer e etc., o que pode também produzir vários tipos de sofrimentos psíquicos. Um terceiro ponto é esse universo de incertezas em que a gente está submerso. Essas incertezas, né, por um lado, elas se agudizam quando a gente tem informações que são não convergentes, né, por exemplo, das autoridades sanitárias e das autoridades do governo. E também, por outro ponto, pelo fato de ser algo novo e a gente tem, sim, dificuldade de lidar com cenários de mudanças e de algo com que a gente não sabe lidar, né? O quarto ponto que agrega uma importante qualidade de sofrimento psíquico é a sensação de desamparo econômico ou financeiro que pode ser atribuído com a desestabilização do universo do trabalho ao qual todos nós nos... toda a nossa vida, né, especificamente das pessoas adultas, se organizam muito em torno do universo do trabalho, e a desorganização e uma possível ideia de desamparo financeiro e econômico é importante. Isso se soma quando a gente tem um conjunto de sensações de desamparo por parte do Estado, né? Então, por exemplo, quando a gente chega num serviço de saúde, a gente não encontra pessoas com equipamentos básicos para o cuidado do coronavírus. Então, essa sensação de desamparo por parte do Estado, desamparo econômico, também agregam condições para a proliferação do sofrimento psíquico individual e coletivo. Por exemplo, né, países como Portugal e Espanha têm proposto medidas concretas unindo Ministérios do Trabalho e da Saúde para minimizar o impacto desse processo. O Brasil, a gente ainda precisa caminhar mais nessa direção. E, por fim, esse conjunto de fenômenos, né, quando eles se somam com a desorganização da rotina diária de cada um, a gente produz individual e coletivamente sentimentos de desesperança, medo, ansiedade. A gente tem visto crescer muito sintomas de depressão, fobias, claustrofobia, desatenção, desorganização, entre outras formas de sofrimento psíquico.
Realmente é um cenário real aí para a gente ficar atento a isso junto a essa pandemia. Bom, e Sabrina, quais são os cuidados então que a gente precisa ter nessa condição aí do coronavírus no que se refere à saúde mental?
Gisele, a gente pode se cuidar integralmente de várias formas, compreendendo, assim, eu acho que um aspecto importante da gente frisar aqui é que cuidar da saúde mental não é apenas a gente cuidar de uma doença mental, ou seja, né, eu não preciso ter um sintoma de depressão ou um diagnóstico psiquiátrico para cuidar da minha saúde mental. Qualquer situação natural de vida exige cuidados em saúde mental em geral. Então, o que é cuidar da nossa saúde mental, né? É cuidar das nossas relações, tanto das nossas relações conosco mesmos, quanto as relações com os outros. Ou seja, cuidar da saúde mental é cuidar da forma como a gente se relaciona com o mundo, com os objetos, com as pessoas, com os ambientes. Nesse momento atual que a gente está atravessando, coletivamente, né, globalmente, as nossas relações elas estão passando por um processo muito significativo de mudança. E essas mudanças foram impostas pela expansão do coronavírus, e nesse sentido, muitas pessoas estão oscilando entre dois extremos psiquicamente e relacionalmente, né? De um lado, a negação da gravidade desse momento, que é um polo, né? E essa negação psiquicamente, ela também é natural, porque é nesse momento em que a gente se dá conta das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, inclusive da nossa finitude, né? Então, quando a gente entra em contato com discursos como isso é só uma gripezinha, ou é uma histeria coletiva, ou também explicações paranoides, assim, né, sem uma fundamentação, a gente está diante desse quadro de negação. E, num outro polo, esse processo do pânico generalizado. Nem a negação, a banalização e nem o pânico generalizado nos ajudam nesse momento, né? Nenhuma dessas duas posições vão nos ajudar a lidar com essa tsunami de sentimentos que esse momento produz. Então, se a gente pudesse pensar em etapas para lidar com isso, didaticamente, eu diria que se trata, primeiro, da gente buscar informações seguras, sem excessos, né? Circunscrever um momento do dia, um horário, um tempo limitado do dia para a gente se informar em relação e essas informações vindas de fontes seguras, preferencialmente autoridades sanitárias e órgãos oficiais. Segundo, perceber e escutar os sentimentos que essas informações nos produzem. Entrar em contato com esse conjunto de questões que estão nos afligindo socialmente produzem emoções, afetos, e a gente precisa aceitar esses afetos, percebê-los primeiro, escutar esses sentimentos e aceitar. É muito comum a gente não dar atenção a esses sentimentos, especialmente quando a gente está abduzido pelas redes sociais ou pela rotina pesada das tarefas da casa, dos cuidados dos filhos, né, que muitas pessoas estão também sofrendo psiquicamente por conta dessa sobrecarga, principalmente as mulheres, principalmente ainda as mulheres de baixa renda. Então, é muito importante que a gente consiga, num segundo momento, então, se informar, perceber e escutar esses sentimentos, né? Num terceiro momento, acolher esses sentimentos, aceitando, então, como uma tentativa, por um lado, pessoal e também de cada pessoa que nos rodeia, para se relacionar com essas mudanças que estão sendo impostas pela pandemia. Num quarto momento, é claro que esses momentos eu estou aqui trazendo didaticamente, eles não se separam, né? Seria então a gente poder encontrar um espaço para a expressão e elaboração desses incômodos e esses sofrimentos, esses medos e essas angústias. Esses espaços de expressão e elaboração, elas podem se dar conversando com pessoas que você confia, realizando atividades que você gosta, produzindo bons encontros, né? Assim, a definição do Spinoza de bons encontros são aqueles encontros que expandem nossa capacidade de perseverar na existência. E se você não conseguir fazer isso sozinho, aí sim procurar uma ajuda profissional na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Eu aproveito aqui para dizer que tem vários canais de apoio virtual e gratuito que estão sendo disponibilizados online por exemplo, o grupo Psicologia Florescer, ou o mesmo Disque Corona aqui da cidade de São Carlos, que pode te ajudar a tirar dúvidas, vinculado à Santa Casa, né, de São Carlos. E por último, eu acho que uma medida que é importante também para cuidar da nossa saúde mental e das nossas relações é a gente tentar ser empático, ser solidário, né? Ou seja, procurar encontrar formas como você pode ajudar outras pessoas, minimizando os impactos coletivos dessa pandemia. Eu preciso ser profissional de saúde para isso? Não. Por exemplo, vocês estão aqui na imprensa fazendo um trabalho maravilhoso de apoio e de suporte emocional, de informacional para as pessoas em casa, né? Eu preciso ser pesquisador? Não. Então, o que eu posso fazer da minha posição de cidadão comum, né? Ajudar um vizinho idoso, postar um vídeo com atividades que façam parte do seu conhecimento para ajudar outras pessoas, né? Por exemplo, tem um colega que está postando vídeos de atividades físicas, e aí as pessoas estão podendo fazer isso nas suas casas. Movimentos como esse, eles vão nos ajudar a ter a sensação de pertencimento a uma comunidade maior. E a sensação de que não estamos sozinhos. Isso nos ajuda a cuidar do nosso sofrimento psíquico.
A importância, então, da gente tá unido, mesmo que separados, mas unidos, cada um podendo colaborar da sua forma, né? Bom, professora, e de que forma que a saúde mental equilibrada, então, pode nos ajudar a passar por esse momento?
Eu acho que essa questão dá para a gente pensar em pelo menos dois planos. Primeiro, numa perspectiva individualizada, né? Mesmo se a gente for olhar para a psiquiatria mais clássica, para a psiquiatria orgânica, etc., já existem inúmeras evidências científicas que relacionam diretamente o nosso bem-estar psicossocial com a nossa capacidade de resposta imunológica. Ou seja, você está mentalmente com bem-estar psíquico, vai ajudar muito a você estar integralmente mais saudável, né? Inclusive imunologicamente. Mas, além disso, um outro plano que a gente precisa falar aqui, que é para além dessa questão da saúde mais individualizada, é a nossa capacidade individual e coletiva da gente se relacionar com a gente própria, com as nossas famílias, com as nossas rotinas, com as nossas comunidades locais em um cenário novo como esse. Então, como a gente já começou a apresentar na questão anterior, a disseminação, a incorporação do medo, do pânico, da desesperança, elas trazem malefícios individuais, ou seja, crises de ansiedade, depressão, insônia, sentimentos de morte, e também malefícios coletivos, né? Por exemplo, quando a gente vai produzir estoque da medicação cloroquina, a gente produz um malefício à população geral, porque a gente desabastece aqueles que realmente precisam. Então, existe um conjunto importante de ações individuais e coletivas que a gente pode realizar, que são simples, que não dependem necessariamente da ação de outros profissionais e que a gente pode incorporar no nosso dia a dia.
Certo. Bom, professor, o Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental e Terapia Ocupacional, o LaFulia, aqui do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar, participou da elaboração de um material virtual com sugestões de cuidado em saúde mental nesse momento difícil que a gente está enfrentando. O trabalho, inclusive, foi coordenado pela senhora, né? Qual que é o objetivo principal desse material?
Nós, lá do Departamento de Terapia Ocupacional, aqui da UFSCar, a gente está se dedicando fortemente em diferentes laboratórios para produzir materiais para a população em geral e também para populações vulneráveis específicas, né? Esse exemplo do material que você cita foi um exemplo produzido para a população em geral. Mas também, o LaFolia, existe uma produção específica que está sendo produzida agora para se debruçar especificamente sobre saúde mental infanto-juvenil e também o COVID nas para as pessoas com o espectro do autismo. O Laboratório de Atividades Humanas e Terapia Ocupacional está focando na produção de materiais que deem subsídios aos cuidados da pessoa em situação de rua. E o LaFatec, que é o Laboratório de Análise Funcional e Ajudas Técnicas, apoiando a construção destinadas a pessoas com deficiências. Esse material que você se referiu, ele foi produzido por nós do LaFolia numa participação colaborativa junto com um conjunto de profissionais da saúde mental que se organizaram para apoiar a comunidade em geral e que inclui um conjunto grande de profissionais, incluindo o Vozes da Saúde Mental na Atenção à Crise do Covid e a ABEP. Ele foi um processo muito rápido, a gente produziu esse material em 2 dias e a gente reuniu materiais de diferentes fontes que se relacionavam à saúde mental em geral, e a gente se apoiou muito no documento construído pela Organização Mundial de Saúde, mas a gente adaptou esse documento para a realidade brasileira e também com uma proposta que fosse textualmente simples e visualmente acessível para as redes sociais, para a comunidade como um todo. Esse material, ele vale dizer que ele foi traduzido e adaptado para a América Latina pelas professoras Carla Regina Silva e Luz Maria Avarena, da Universidade de Santiago.
Legal. Bom, professor, e o que esse material oferece? Então, a gente sabe que ele tem acesso gratuito, já a gente explica para o pessoal onde que ele está disponível, mas conta para a gente um pouco do que ele reúne, o que ele oferece para as pessoas.
Eu vou tentar falar aqui muito sinteticamente dos 13 pontos, sem aprofundamento, por conta do tempo, né, para também não ocupar demais o tempo de vocês, mas basicamente a gente se propôs a apresentar um conjunto de orientações simples para o cuidado de saúde mental de si e do outro, incluindo algumas dicas que podem ser auto-aplicáveis, ou seja, se refere especificamente às nossas relações e atitudes perante esse processo, sem necessariamente que isso me leve a um serviço de saúde mental. E aí a gente apresentou basicamente 13 tópicos que vão incluir, primeiro, pensar coletivamente a doença e a questão da hiperconectividade, ou seja, estar super conectado não é sinônimo de estar bem informado em relação ao COVID. Então, poder reservar um período do dia para você fazer isso em sites seguros é importante para reduzir as crises de ansiedade, reduzir os medos e a desinformação relacionada a isso. Segundo, a gente identificou... O segundo ponto se destina especificamente se você identifica alguém com sintomas de COVID, para você não produzir movimentos que ou culpabilizem essas pessoas, do tipo, ah, você saiu muito, você se expôs, né? Porque a culpa só vai prejudicar psiquicamente essa pessoa, e também evitar processos de discriminação das pessoas que estão com possíveis sintomas do COVID. O ponto 3 se refere especificamente a um aspecto importante para a nossa saúde mental global, que é a xenofobia. A gente tem acompanhado muitos movimentos de culpabilização da população da China, por exemplo, em relação a isso. E muitas comunidades chinesas, brasileiras, têm sentido os efeitos desse preconceito, né? E aí, vale dizer que um vírus não tem nacionalidade, não tem gênero, não tem etnia, né? Ele está... Ele é uma produção, inclusive, da vida, que a gente pode tirar muitas lições. Acho que depois a gente pode falar sobre isso. O ponto 4 vai especificamente para cuidados relacionados a faixas etárias específicas, como idosos e crianças. O ponto 5, ele ajuda a gente a pensar a relação com o tempo e a rotina de atividades em casa. Então, como a realização de um planejamento doméstico... A separação, por exemplo, entre momentos de trabalho e de não trabalho, entre os cuidados familiares, eles podem amenizar o sofrimento psíquico nesse processo, né? O ponto 6, ele é um item específico para grupos que são impedidos de interromper suas atividades de trabalho, né? Porque a gente sabe também que a quarentena, para muitas pessoas, ela é um privilégio, no sentido de que muitos trabalhadores e trabalhadoras não têm condições estruturais para interromper os seus trabalhos, e aí as pessoas de classe socioeconômica desfavorecidas são as mais afetadas nesse sentido, bem como as mulheres, né? Então, esse é inclusive um ponto que eu gostaria de ter aprofundado mais no material, mas que não foi possível, que o COVID ele também nos explicita as nossas iniquidades sociais e interseccionais em termos de gênero, de classe social e as questões étnico-raciais. O ponto 7, ele vai fazer uma ênfase específica a atividades físicas e como manter o corpo em movimento. Inclusive, esse é um ponto que a gente fez questão de incluir para não reforçar essa falsa ideia de separação entre corpo e mente, né? Somos um corpo integrado e cuidar do nosso corpo físico é também cuidar do nosso corpo, da nossa mente. O ponto 8 vai dizer especificamente das questões vinculadas à espiritualidade, à fé, que para muitas pessoas que cultivam essas crenças na sua rotina, é importante que elas sejam mantidas do ponto de vista da saúde mental, evitando, obviamente, aglomerados, né? O ponto 9 vai olhar para a importância de encontrar formas alternativas de sociabilidade, que são muito importantes para a nossa cultura. O 10, né, assim, e aí as redes sociais nesse momento, né, elas são absolutamente importantes. O ponto 10 sugere realização de atividades que vão ser tranquilizadoras e prazerosas, como yoga, meditação, respiração orientada, atividades físicas, brincadeiras para as crianças, né, para prevenir possíveis crises de medo, de ansiedade, como a gente já conversou. O ponto 11 vai olhar especificamente para os processos de produção de comunidades e redes colaborativas, acho que a gente pode voltar a isso posteriormente. O ponto 12, o diálogo específico com quem está diagnosticado com o Covid. E o ponto 13, vai apresentar brevemente a rede de cuidados brasileira, né? Como a gente acessar a rede de cuidados quando for necessário.
Certo. Bom, agora falando do acesso a esse material, nós já adiantamos que ele é um acesso gratuito, ele já está disponível na página da UFSCar, temos uma notícia sobre a produção desse material, que é www.ufscar.br, também está nas redes sociais do LaFolie, é só procurar lá pelo laboratório no Facebook, já tem acesso a esse manual. Há algum outro lugar em que ele está disponível, professora?
Além desses que você falou, ele também está disponível na plataforma da Rede Humaniza SUS, que é uma rede colaborativa apoiada pelo Ministério da Saúde. O endereço é www.redehumanizasus.net.
Joia. Bom, vale lembrar aí para quem está chegando agora aqui na Rádio Fiscar, 10 horas e 24 minutos. Eu sou Gisele Bicaleto. Estamos ao vivo com uma entrevista na série especial do programa relacionado ao coronavírus. Quem fala com a gente aqui é a professora Sabrina Ferigato, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar, tratando hoje do tema saúde mental em tempos de coronavírus. Bom, em virtude do coronavírus, professores brasileiros e pessoas de outros países também estão se vendo diante dessa necessidade aí de distanciamento social, como a gente está falando, desse isolamento. Normalmente as pessoas têm uma rotina de trabalho, estudo, convívio, várias atividades, e de repente elas se veem dentro de casa numa rotina totalmente diferente. Nós já falamos aqui no começo quanto que a saúde mental pode ser afetada com isso, mas agora a gente pode falar do dia a dia mesmo, né? O que fazer para encarar essa mudança de rotina das pessoas e tentar passar por essa quarentena de uma forma mais positiva?
É curioso, né, Gisele, que há muito tempo a gente estava padecendo pelo processo oposto, né? A gente estava padecendo emocionalmente pela falta de tempo fora do universo do trabalho. E agora a gente se vê padecendo pela nossa inabilidade de usar o tempo livre no espaço doméstico. Reforço novamente que o tempo livre também tem suas diferenças, né? Quem tem filhos em casa, quem sabe que não é tão livre assim o tempo, né? Mas, de qualquer forma, isso é um aprendizado para todos nós, né? Acho que uma das formas da gente qualificar essa rotina é se desconectar para se reconectar, né? Assim, se reconectar com o quê? Consigo mesmo, com os filhos, com os amores, né? Eu não me refiro a gente interromper o uso das redes sociais, que elas vão ser fundamentais nesse momento para a gente manter o contato com as pessoas que a gente ama, para a gente manter possíveis atividades de trabalho, etc. Mas eu estou me referindo ao excesso de tempo gasto com as notícias, sobre a pandemia, inclusive o tempo, quando a gente não está lendo sobre a pandemia, a gente está conversando com as pessoas sobre a pandemia ou a gente está alarmando pessoas sobre isso, né? Assim, e aí a gente, de fato, por exemplo, parar de divulgar vídeos como aquele áudio que a vizinha do meu tio que trabalha no Hospital X encaminhou, evitar esse tipo de mensagem é importante nesse momento. Ou seja, né, reduzir o tempo, ou melhor, qualificar o tempo de conectividade, né? Eu acho que também é importante criar um planejamento ou uma rotina diária. É claro que sem excesso de disciplina nessa questão, mas com algum contorno para que a gente possa fazer com que a vida siga o melhor curso possível dentro dos nossos planos, né? Por exemplo, incluindo a separação entre tempo de trabalho e não trabalho, a divisão equânime das atividades domésticas entre os familiares, isso é fundamental para preservar a saúde mental, principalmente das mulheres. Realizar atividades significativas, o que a gente chama de atividades significativas, né? São aquelas atividades que fazem sentido para você, aquilo que você gosta, aquela atividade que você sempre queria fazer e não fazia por falta de tempo. Mas também é importante que a gente não entenda que cuidar da saúde mental é se ocupar o tempo todo, né? Também desfrutar o ócio pode ser um interessante nesse momento e um privilégio para quem conseguir fazer isso, né? Acho que é importante a gente manter diálogos constantes sobre os desentendimentos e desencontros que possam acontecer familiarmente por conta dessa convivência 24 horas, né? A gente tem visto muitos casos de aumento da violência doméstica, de situações de brigas, né, entre marido e esposa ou parceiros, enfim. Então, nessa situação, se você estiver também identificando que o seu espaço doméstico é um espaço hostil, procure ajuda nos serviços socioassistenciais ou de segurança, né? Manter o contato pelas redes sociais ou por telefones com as pessoas que importam para você é importante, inclusive para as crianças, né? Procurem manter as crianças em contato com os amigos. É importante dizer que todas essas orientações, elas eu não estou dizendo aqui num lugar de prescrições a serem seguidas, né? Porque cada um vai ter a condição de analisar o que cabe e o que não cabe dentro da sua rotina ou da sua cultura familiar. Mas são orientações importantes para a preservação da saúde mental de todos nós.
Sim, eu acho que são importantes recomendações, sugestões, porque já está sendo um momento difícil para todo mundo. Então, que esse distanciamento, que esse isolamento não seja tão sofrido, né? Mais do que todo o contexto mundial que a gente está enfrentando, que a gente consiga tornar esse momento de ficar em casa o mais prazeroso possível, mesmo diante desse contexto tão difícil da doença, né, professora?
E os conflitos, eles vão ser inevitáveis nesse momento, mas é importante que a gente não os banalize, que a gente não naturalize esses conflitos, ou seja, que a gente sempre possa dialogar sobre os incômodos que a atitude do outro estão ocasionando em nós, porque o período dessa quarentena vai ser maior do que a gente gostaria.
Com certeza.
Então, se a gente não solucionar esses pequenos conflitos familiares ou domésticos no curto prazo, eles tendem a produzir um maior índice de sofrimentos psíquicos a médio e longo prazo.
Bom, e vale reforçar também é que a gente precisa passar por esse momento, é necessário, é fundamental, tentar passar de uma forma saudável dentro de casa, nas nossas relações familiares, à distância ou não, pelas redes sociais ou ali com quem mora com a gente, mas também sem banalizar a importância do isolamento, a gravidade do caso, que a gente consiga entender. E, professora, tem dois públicos aí que ficam em casa, estão sob isolamento, que às vezes têm dificuldade de compreender isso. Um deles são os idosos, né? Eles me parecem mais suscetíveis a ter problemas como depressão, com sofrimento quando eles se veem sozinhos. E agora, diante desse cenário, e por serem um grupo de risco da Covid-19, como evitar que os nossos idosos, então, em isolamento, sofram com essa distância, como manter a saúde mental deles e também das crianças? Que forma passar isso para elas sem trazer sofrimento, preocupação extrema para crianças pequenas?
Primeiro, em relação aos idosos, eu vou resgatar uma frase sua aqui na nossa entrevista. A orientação em relação aos idosos é estar junto, não estando perto, né? A Covid-19, ela pode nos aproximar dos idosos, o que eu acho paradoxal, mas ao mesmo tempo também uma aprendizagem. Eu acho que mais do que nos afastar, ela pode nos aproximar dos idosos. Porque embora o afastamento físico ele seja importante nesse momento, eu vejo um conjunto de ações muito interessantes de pessoas falando mais com seus anciãos do que falavam antes de estar imerso nesse tempo comum, né? Isso também pode ser uma aprendizagem. Mas não deixar, então, com que esses idosos ampliem sua sensação de solidão ou de medo, né? Então, ligações diárias, vídeos, redes de apoio para atividades externas. Então, você pode se oferecer para um vizinho que é idoso, etc., para ir na farmácia, no supermercado. Esse tipo de movimento vai ajudar com que eles não se sintam isolados, né, e solitários. As avós, nesse caso, têm uma limitação social importante, né? Porque muitas mães, aquelas lá que a gente disse que não têm o privilégio de estar na quarentena, muitas vezes essas mães, elas não têm alternativa para o cuidado dos seus filhos que não estão na escola, a não ser deixar com as avós. Então, nesse caso, as redes sociais se mantêm fundamentais e a gente precisa cuidar das medidas preventivas em relação a essas mulheres avós, né? Se você tiver condição, então, no seu contexto de trabalho, estender esse privilégio para outras mulheres também se manterem em quarentena. Então, me refiro, por exemplo, especificamente a funcionários da limpeza, empregadas domésticas. Se você tiver condição de estender esse privilégio a elas, o faça, porque isso vai fazer muita diferença no enfrentamento da pandemia.
Ótimo. Bom, professora, é inegável que a situação que a gente está vivendo...
Falta falar das crianças.
Só
uma última orientação em relação aos idosos, que eu acho que o contexto é importante, que é a vacinação da gripe comum, né? Tá acontecendo nesse momento a vacinação para a gripe, que vai prevenir, por exemplo, contágio de H1N1, influenza, etc., que é importante que os idosos não deixem de fazer essa vacinação por medo do coronavírus. Sim. Né? Em relação às crianças, especificamente, também o Covid tem nos dado uma lição em relação a como a gente reaprender emocionalmente a estar integralmente com elas, né? E isso exige, obviamente, muita energia, muita paciência, muita criatividade, amor. Essa pandemia, ela também preocupa as crianças, né? Porque muitos adultos acham que essa é uma preocupação que as crianças não afetam as crianças. Ao contrário, né? As crianças, elas são absolutamente atentas a tudo que a gente assiste, a tudo que a gente fala. E alterou profundamente a rotina das crianças com a ausência da escola. Então, estar sem escola, para algumas crianças, é um alívio, mas para muitas crianças é um sofrimento, inclusive um sofrimento social, por exemplo, para crianças que se alimentam na escola, né? Então, é importante a gente proteger as crianças sem fomentar nelas o medo. Esse é um aspecto bastante importante. Encontrar formas positivas de falar sobre o vírus, seja com desenhos. Existem vários vídeos na internet, especificamente com uma linguagem adequada para crianças. Dar a elas também um canal para expressar essas fantasias, os medos e as preocupações em relação ao tema que a gente está trabalhando, né? Acolher esses medos e tranquilizá-las, né? Manter o contato com outras crianças na medida do possível vai ser fundamental, né? Do ponto de vista virtual ou telefônico, enfim. E eu acho que na relação com as crianças, eu tenho um recado especificamente, são para pais e mães, mas principalmente para as mães, livrem-se das culpas, né? As culpas que vão tomar conta da gente nesse momento, elas só tendem a crescer. A gente já é mentalmente culpada enquanto mulheres mães, né? Mas nesse momento, não se culpe se eles precisarem ficar mais tempo na tela para você dar conta das atividades gerais, né? Ao mesmo tempo, se preocupe em manter um tempo diário de qualidade com eles sem estarem virtualmente distraídos, né? Assim, nesse sentido, E eu também queria retomar que a Maria Fernanda Cid e a Amanda Dourado estão trabalhando especificamente lá no La Folia num trabalho centrado na saúde mental de crianças e adolescentes. Em breve a gente volta aqui para falar desse
ótimo,
processo.
Ótimo, é um tema importante. Bom, a gente está chegando no final do programa e eu acho importante a gente deixar uma mensagem em final para os nossos ouvintes, lembrando que essa fase, que tudo isso é uma fase que ela vai passar agora ou daqui a pouco, mais alguns meses, mas isso vai passar. Que talvez esse momento que a gente vive da pandemia, ele é inédito para muitas gerações, mas é que é possível extrair algo de positivo disso. A gente está aí diante da chance de desenvolver um olhar mais coletivo, de ações que sejam realmente mais colaborativas, exercitar muito o nosso olhar para dentro da nossa família, dos nossos lares. Acho que é uma oportunidade, uma lição positiva que a gente extrai de tudo que a gente está vivendo. Então agora, professora, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Eu acho que, para além das relações que a gente se comunicou aqui em relação, embora possa parecer insano dizer que o coronavírus nos traz grandes lições, se a gente souber olhar para esse momento a partir de uma perspectiva relacional, mas também planetária, eu acho que é importante a gente identificar que, para além de todos esses processos do cuidado individual e das relações afetivas, como nos coloca a cientista social Alana Moraes, né, esse vírus ele também é uma intervenção não humana para, entre outras coisas, nos ajudar a ampliar a nossa percepção da nossa interdependência, para possibilitar que a gente reflita sobre a forma que a gente habita as cidades, a nossa mobilidade urbana, as nossas relações de trabalho e de parentesco, as iniquidades sociais e também as nossas interferências ecológicas, né? Bastaram alguns dias da pandemia do coronavírus para que a emissão de gás carbônico no mundo seja reduzida, impactando a redução do aquecimento global. A gente conseguiu estar mais próximo da rotina dos nossos filhos, os peixes conseguiram se aproximar das águas de Veneza e de outros rios não habitados por eles anteriormente, e a gente precisa olhar para isso. Eu espero muito ter contribuído com essa entrevista para que você que está em casa... E, de alguma forma, para que essas mensagens façam sentido e que você compartilhe esse material com seus contatos e etc. Porque, afinal, cuidar da sua saúde mental é cuidar de você e das relações que você estabelece. Eu acho que essa é uma produção entre muitas ações que articula profissionais da saúde, pesquisadores, docentes para o cuidado da população. E eu acho que é importante que o coronavírus também nos ajude a ver a importância desses sistemas que agregam tanto as pessoas da educação quanto da saúde, para que a gente possa fortalecer esses sistemas, e eu incluiria aqui também o sistema de comunicação, né? Ou seja, fortalecer os nossos veículos de comunicação, fortalecer a educação, fortalecer as universidades, a ciência, defender o SUS, Produzir uma saúde comum entre todos e para todos é um dever ético de todos nós. Então eu conto muito com vocês para tudo isso.
Acho que o coronavírus está aí para mostrar que isso é necessário, é possível, é uma necessidade urgente, né, professora? Bom, muito obrigada. Vale lembrar que o manual, então, está disponível nas redes sociais, no Facebook do La Folia, também na rede ESUS e no site da UFSCar, ufscar.br. Professora, muito obrigada pela sua participação, por todas as informações e conhecimento que a senhora trouxe para a gente.
Obrigada, Gisele, Rádio UFSCar.
Agradeço também a sua audiência. Lembrando que essa série especial de entrevistas sobre o coronavírus vai ao ar toda terça e quinta, às 10 horas, aqui na Rádio UFSCar. Nosso agradecimento também ao Pedro Dolosic e ao Henrique Nishihara, aqui na técnica do estúdio hoje com a gente. Terminamos aqui essa entrevista e voltamos então na quinta-feira às 10 horas. Fique ligado, sintonize 95,3 FM ou acesse www.radio.ufscar.br. Um grande abraço, até a próxima!
Este foi o Rádio UFSCar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.